a apresentar Caminho do Senhor.
Programa Caminho do Senhor, que é levado ao ar em 3 horários semanais, às terças-feiras, das 22 às 23 horas. Ontem o nosso programa foi também com os sinos de Belém. Às quartas-feiras, das 10 às 11 da manhã, ao vivo, e aos domingos, das 12 às 13h30, também ao vivo. No momento, nós estamos ainda no YouTube, mas está sendo tudo preparado, né, Augusto, Andréia? Daniel, Augusto e André, que estão mais às frente, porque a André tinha que ver o negócio do celular, uma coisa assim, e ela estava no bazar, não teve tempo. Mas eu estou cobrando agora, tá, André? Agora estou cobrando no ar, todo mundo. Bom, nós, quem não ouviu a primeira parte do programa, a primeira parte, esse mês, nosso programa, nós vamos dar uma paradinha assim no modo rotineiro do programa, para a gente fazer um programa com temas natalinos. Jesus é o tema natalino. Jesus é um tema que a gente usa o ano todo, 3 vezes por semana. O Caminho do Senhor fala em Jesus 3 vezes por semana aqui, o ano todo, trazendo para nós os seus ensinamentos, os seus exemplos, as suas curas, as curas que ele operou. Mas chegou dezembro, a Rádio de Janeiro teve a grande... a feliz ideia de fazer um dezembro que se fosse falasse sobre o Natal de Jesus. Tem até uma nota aqui, olha aqui, vou até ler. O clima de Natal já chegou na Rádio Rio de Janeiro. Durante todo o mês de dezembro, nossa programação será especial, com foco no nascimento de Jesus e nos valores cristãos. Mas a grande estrela desse projeto é você, nosso ouvinte e parceiro das Casas Espíritas. Quer participar? Grave seu vídeo e conte para a gente como será o seu Natal. Vamos postar e divulgar a sua participação em nossa rede social e no YouTube. Mais informações no site da Rádio Rio de Janeiro. É o nosso Natal, juntos em fraternidade. Então, por isso que o Caminho do Senhor entrou aí no clima do Natal, né? Estamos fazendo aqui um programa diferente. Pretendemos fazer o mês todo um programa assim, com sinos de Belém aí ao fundo, para dar essa alegria de Natal. Gente, eu amo Natal, eu amo. Agora, se eu pudesse falar sobre o meu Natal inesquecível como criança, que lá em Recife, na minha época, vamos dizer, eu estou com 80, eu saí de lá com 17 anos, não, antes de... aos 10 anos, 50, 10 anos, 70 anos atrás, né? Uhum. 70 anos atrás, mais ou menos, nós morávamos num lugar que, o nome do lugar era Córrego do Visgueiro. A gente tinha uma estrada que passava assim, não passava ônibus, não, só passava cavalo, carroça, assim, né? Os carros era coisa que a gente não via. Então, saía daquela estrada, descia uma ladeira, atravessava um córregozinho onde tinha um poço que a gente pegava água e subia outra ladeira. Então, eram várias ladeiras, como se fosse um morro. Vamos dizer, mas um morro não era tão alto, não. Não é como os morros do Rio de Janeiro, não. É um morro mais baixo. E a gente morava numa casa assim, numa daquelas ruas de subida de morro. Mas eram poucas casas. As casas eram assim, sabe, uma aqui, outra ali. Cada rua daquela tinha 3, 4 casas. Até chegar no início, do princípio, a subida do morro. A outra, a mesma coisa, 2, 3 casas, por assim. Então, os fundos de uma casa dava para o fundo da outra rua. O terreno baldio, o mato, muito mato. E eu não tenho vergonha de dizer que naquele mato, muitas vezes, para engolir aquele feijão com farinha, feijão sem tempero, não tinha nada de refogado, como é aqui, gostosinho, não. Feijão aqui no Rio de Janeiro a gente come purinho, né? feijãozinho refogadinho no alho da cebola é uma delícia, não tinha nada disso. Era feijão na água e no sal, no máximo quando minha mãe conseguia, na horta da vizinha, umas folhinhas de coentro, uhum, e cebolinha e botava. Então, para engolir aquele feijão com farinha, apenas, sem nada, a gente, eu e minha irmã, que já faleceu, a gente ia para o mato, no meio do mato, procurar maracujá, que tinha muito. Maracujá e araçá. Araçá é como se fosse uma goiabinha. Aqui se chama goiaba, mas essas goiabinhas pequenininhas, lá tinha muito, que lá se dá o nome de araçá. Então a gente conhecia a pança de araçá. Eu pegava maracujá lá no mato para minha mãe fazer uma garapa. Sabe o que é garapa? É um refresco sem gelo, porque se não tinha luz, não tinha geladeira, né? Então fazia aquele refresco, né? Aquela garapa sem gelo, para a gente comer aquele feijão com farinha com aquilo, para dar uma, para descer, né? Para descer melhor. Então, eu conto isso com uma alegria, com um orgulho. Porque teve, nós não passamos fome, nós passamos necessidade, mas fome não, meu pai não deixou. Aquele velho pedreiro, que foi um dos meus maiores presentes que Deus me deu nessa encarnação, foi o meu pai. Ele trabalhava doente para que não faltasse o filho. As filhas dele, as filhas lindas, diziam que nós éramos muito bonitas, feias, não, nós éramos muito feinhas, mas ele dizia que nós igual a Luiz Gonzaga, a música Luiz Gonzaga, né? Dizendo que são 10 filhinhos, muito pouco, é quase nada, mas não existe outros mais bonitos no lugar. Minha senhora era meu pai. As filhas feinhas, mas diziam que nós éramos lindas. Bom, então, para falar, e Natal? E o Natal? Não tinha essa coisa de Natal. Você comemorava Natal lá. Mas eu me lembro que uma vez, no dia de Natal, no dia mesmo, o mato, aquele mato, estava cheio de umas... Como se fosse uma árvore. Eu não sei que planta é aquela. Eu estou para saber que planta é aquela. Que mato era aquele? Eu não sei. A flor do mato era em forma de uma árvore de Natal, com as bolinhas assim, uns botãozinhos, uma sementezinha branquinha. Eu não sei, eu nunca vi aquilo em lugar nenhum, gente. Aí meu pai olhou e falou assim: olha ali, minha filha, tá vendo? É a natureza festejando o Natal. Olha. Mas lindo, gente. Não era todos o mato que estava daquele jeito. Eu queria saber se alguém conhece esse mato, pudesse me dizer o que é, quem não é, que mato é esse, porque eu iria atrás para plantar lá em Guaratiba. A flor era como se fosse uma árvore, um galho assim, em forma de árvore de Natal, cheia de sementezinha branquinha. Uma coisa linda, mas o mato estava lindo. Eu nunca vou esquecer esse Natal. E é o Natal para mim, um Natal inesquecível, sem bolos, sem presente eu não tinha, sem roupa nova, mas com muito amor daquele velho pedreiro, que não era velho ainda, só tinha 10 anos, ele era novo, né? Aquele homem bronco, sabe? Mas que tinha amor no coração. Esse é o meu Natal, o meu Natal inesquecível, Hermínia.
Nossa,
que lindo. Leonardo, tem algum recado aí?
Temos então, recadinhos aqui. Vamos lá, temos aqui da nossa irmã Janete de São Gonçalo, estou na escuta e amando o programa. Pedro Luiz Vila Valqueire também deixou o seu bom dia aqui. Temos aqui mais um recadinho. Amigas maravilhosas, vida parecida com a minha, a Maria Ruth, de Raiz da Serra, Magé.
A Magé é linda, né?
A Rogéria da Tijuca também deixou aqui um dia abençoado para todos nós, está na escuta. Assim como a nossa amiga Rosária da Ilha do Governador. Palavras lindas, Deus abençoe vocês. A nossa irmã Ana Paula de Bangu, eu vou aprendendo a agradecer por toda a grandeza que Deus tem realizado em minha vida. Sim, e até mesmo pelos detalhes mais simples, que por vezes meus olhos distraídos e cansados não conseguem ver. Parabéns a todos, em especial o caminho do Senhor, sempre meu xodó.
Perfeito. Obrigada, minha irmãzinha.
A irmã Darling, aqui da Ilha do Governador também, deixou aqui o bom dia dela para todos. E já deixou o recadinho aqui, vamos entrar em contato com você, tá bom, minha irmã? Daqui a pouquinho já passo o seu contato aqui para a nossa irmã Andréia e ela faz contato com você para poder pegar a sua doação. Muito obrigado. A Kleber Requeiro de Bandeirantes também. Bela poesia, nos mostra que o Natal tem que ser todos os dias.
Sei.
A Sônia Regina da Rio Comprido também deixou aqui o seu bom dia. E por enquanto são isso. Ah, temos essas.
Bem.
Vai... Mandem recadinhos aqui no nosso WhatsApp,
não tem
por favor.
Tempo, tempo não, até 8h45.
Ah, é verdade.
Até 8h45, até 10h45, você
quer. A gente pode não falar no ar, mas a gente vai ver aqui.
Ah, você quer o quê?
O WhatsApp? Não, depois passa, né?
9, já tá no final, né? É, DDD21 984867633. Se não der tempo da gente ler, aí a gente responde, nada responde, eu mando um. Bota assim um dedinho pra vocês, tá? Hermínia, quer falar mais alguma coisa? Tem 3 minutinhos ainda pra gente...
É, a gente estava falando aí do caminho do Senhor, dizendo que é a proposta do caminho do Senhor o ano inteiro falar de Jesus, falar dos ensinamentos, falar dos testemunhos, falar da sua força, da sua perseverança, do seu empenho, acho que a gente cabe até dizer do sangue que ele derramou, não é nem figura de linguagem, é verídico. Falar de tudo isso que ele fez para nos convencer, nos motivar, nos incentivar a praticar seus ensinamentos, que foi por isso que ele veio. A gente faz isso o ano inteiro, como a Olímpia falou. Mas qual é o diferencial, então, de dezembro? O diferencial de dezembro é justamente falar que para que ele, durante o ano inteiro, seja esse exemplo de... testemunho que diz, olha, é por aqui, vai por aqui, tenta fazer isso aqui que eu já faço, me segue, me acompanha, barará. Ele precisou nascer. Então, se eu não consigo nem valorizar esse momento do nascimento, se eu não consigo nem entender o significado dele ter vindo a um corpo físico, na estatura espiritual em que ele
sem
se encontrava, pois
né?
É, sem necessidade. É, me parece óbvio, não sei, se eu estiver enganada, por favor, botem aí. Não, Hermínia está enganada, não é nada disso. Me parece óbvio que se eu não consigo valorizar a sua chegada, o resto do ano eu também não consigo valorizar a sua permanência aqui, os seus ensinamentos. Até porque a Páscoa é logo depois do Natal, né, Olímpia?
É.
Dura janeiro, fevereiro, março, aí já mata logo ele, foi crucificado e fica tudo em paz. Entendeu? Como é que funciona? O valor de dezembro é justamente isso. Olha, e olha que coisa fantástica. O que a espiritualidade nos diz? Ninguém sabe, na verdade, qual foi a data mesmo do nascimento de Jesus, né? Isso aí já... Acho que todo mundo já engoliu isso. Tranquilo. E o que a espiritualidade faz? A espiritualidade podia fazer uma pesquisa de campo e falar, gente, olha só, está tudo errado. A data do nascimento não é essa, não. A gente vai falar qual é a data do nascimento para vocês comemorarem o Natal de verdade. Eles não fazem nada disso. Eles fazem assim, ok. Vocês convencionaram, que é uma convenção, vocês convencionaram que é 24 de dezembro? Tá bom. 24 de dezembro, eles, de lá para cá, estruturam uma egrégora de nascimento de Jesus. E mandam de lá para cá as energias, o emocional, o espiritual, o simbólico, para que a gente, já que está dizendo que entrou no clima, aproveite esse clima para receber a vibração. Aí eu fico me perguntando, como é que a espiritualidade, que levou esse trabalho todo para fazer, que se desviou no sentido de reproduzir uma egrégora, provavelmente fora de época, se é que no plano espiritual tem época... E eles veem a gente aqui nessa loucura que as pessoas fazem com os enfeites de Natal. Eu não sou contra os enfeites de Natal na casa de quem queira colocar. Fica bonito? Fica. Uma gracinha. Só que é desvio de conversa. Eu me distraio e as crianças se distraem com todos esses enfeites. E o meu presépio, se é que eu tenho um na minha casa... Ele está lá pequenininho, num cantinho escondido. Aliás, agora já estão fazendo presépios. É, não são mais as figuras simbólicas do Natal. São os bonequinhos. Que é para ficar mais fofinho. Presépio fofinho.
Mas é um presépio para lembrar, né? Para lembrar do menino Jesus, do menino que nasceu 2000 anos atrás. De braços abertos para toda a humanidade. Acolhendo o pobre, o rico, o branco, o preto. O justo e o injusto, os bons e os maus. Jesus não faz acepção de pessoas. é esse Jesus amigo, é esse Jesus presente na vida de todos nós, mas que nem raramente nós percebemos. É a esse Jesus que nós queremos saudar, que nós queremos louvar no íntimo do nosso coração. Não com cânticos de louvores, mas com ações. Ações isso. Dignas dos seus olhos. Isso aí, isso para é. Que nossos corações possam ser uma manjedoura permanente para Ele. E nesse clima natalino, vamos para a nossa corrente de preces.
Seu coração está angustiado e lhe falta ânimo para enfrentar os obstáculos da vida diária. Se você sente-se só, incompreendido pelos que lhe rodeiam, se alguma dor física ou moral está atormentando-lhe, tirando-lhe as horas de sono, enfim, se você está sofrendo, lembre-se, você não está só. O Mestre da vida nos disse: eis que eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Neste exato momento, milhares e milhares de pessoas sintonizadas nesta emissora se unirão em prece. Entre nesta corrente. Existe em seu íntimo um lugar de paz profundamente silencioso, onde você pode comungar com Deus e encontrar forças necessárias para vencer este momento difícil. Como disse o salmista, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas horas de tribulação. Abra o seu coração numa prece sincera. Entregue-se confiantemente aos cuidados deste Pai amoroso e bom e confie. Os impossíveis para os homens são possíveis para Deus. Vamos envolver em nossa corrente de preces de hoje os nomes de alguns irmãos e mesmo que o seu não esteja nesta relação, sinta-se incluído, meu irmão. Sinta-se incluída, minha irmã.
Tereza Souza, José Maurício Faria, Clóvis Caetano da Silva, Wanda Jacques da Silva Neves, Gabriel Felipe Costa Maris, Felipe Lioi Prado, Rafael Guerreiro Mascarenhas, Edson Godinho, Tereza Joivina Santana da Silva, Rafael Marques de Souza, Maria Elisa Marques Rocha, Paulo César Spitz Brito, Rafaela Andrade Spitz Brito, Denise Soares de Andrade, Paulo Roberto de Oliveira, Rafaele Costa da Silva Lima, Rosângela Costa da Silva Lima, Vivian Costa da Silva, Walter Wallace dos Santos Gomes, Anastácia Percy Campos de Almeida, Camila Campos Martins, Rafaela de Oliveira Brandão, Maria Eduarda dos Santos Gomes e todos os nomes que se encontram em nossos pensamentos e em nossos corações nesse instante. Vamos falar com Jesus.
Senhor Jesus, É triste reconhecermos, sentirmos no fundo da nossa alma que o nosso coração ainda não é uma manjedoura para te acolher. Enquanto sentirmos antipatias por determinadas pessoas, enquanto ainda excluirmos determinadas pessoas de nossas vidas, porque achamos que não combinam conosco, com a nossa maneira de viver, de ser, enquanto não aprendermos a acolher, seja quem for que nos procure, enquanto houver um irmão na esquina estendendo a mão, pedindo ajuda, enquanto houver irmãos desabrigados em situação de rua, e a gente passar sem dar atenção, indiferentes, nós não podemos celebrar o teu Natal, Senhor Jesus, como deveria. Somos ainda pequenos hipócritas na noite do Natal. Ah, Jesus, se há alguma coisa que neste momento te pedimos que saia do fundo do nosso coração, tu sabes, é que tu nos dê forças, Mestre, que tu nos ajudes a ser esse cristão que tu somas e esperas que nós sejamos. Traçaste toda a trajetória, deixaste para nós uma constituição divina que, se nós seguirmos, conseguiremos. Mas nós estamos muito presos às coisas do mundo, às coisas da matéria, e esquecemos das coisas do Espírito, do mais importante. Esquecemos de Ti, Senhor. Esquecemos de trazer-te para a nossa vida, para o nosso dia a dia, nas horas de alegria e nas horas da dor. Por isso ainda estamos assim, Senhor, todos nós, todos, ainda carentes de uma manjedoura para repousarmos, carentes de abraços, do teu abraço, mestre amigo, do teu aconchego. Ainda bem que tu não vês em nós o que somos, ainda bem, Jesus, que tu viestes para os bons e para os maus, para os justos e para os injustos. Ainda bem, Senhor, que tu fostes um carpinteiro e não vais nos deixar desabrigados. Obrigada pelo teu amor, pela tua misericórdia, pela tua paz que neste momento se derrama sobre cada coração sintonizado na Rádio Rio de Janeiro. Que a tua luz se faça em nós, mestre amigo. Bênção, Jesus.
Pois vale agora muito mais caminho do Senhor que estás. Restaura, resplandece, mostra o bem que tu nos faz. Que brilhe agora a vossa luz, assim o Cristo nos falou. É o Rei dos Reis que está voltando na paz desse amor.